Vamos abrir a Bíblia, amados, lá em Atos, capítulo 18. Estamos fechando a nossa campanha de missões estaduais. Não quer dizer que termina o tempo de ofertar. Ainda vamos estar ofertando até o final de agosto, especificamente para missões estaduais, cujo tema é Fale em Todo Tempo. Vamos falar juntos? Fale em todo tempo. Mais uma vez? Fale em todo tempo. Isso aí, irmãos. E a divisa é exatamente o texto que vamos ler, acrescido do verso 10. É Atos 18, versos 9 e 10. Atos 18, versos 9 e 10. Atos 18, verso 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo poder desta palavra em nós, sobre nós e através de nós, ó Pai, quando somos desafiados a proclamar a tua palavra a todas as pessoas da cidade, somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. E nós então queremos simplesmente te pedir nesta noite que o entendimento desta palavra nos leve a não ficar de boca calada, pelo contrário, falar o tempo todo desse evangelho maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Dai-nos esta unção, dá-nos esse poder, dá-nos essa autoridade, ó Deus, dá-nos esse despertamento para anunciar toda a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, dentro desse tema, fale o tempo todo, eu pensei, fale o tempo todo a toda gente, o evangelho todo. Afinal, o verso 10 diz, o Senhor diz que tem muito povo na cidade. Olha só que contraste, nós temos muito povo na cidade e temos muito espaço no templo para nós abrigarmos, acolhermos o maior número possível de pessoas, mas para isso é preciso que se cumpra ou que se obedeça a palavra que diz: fale o tempo todo, fale e não te cales. Nós somos chamados, você e eu somos chamados, desafiados a anunciar o evangelho com autoridade, com ousadia, com poder. Anunciar com as palavras e anunciar com a nossa vida. A respeito do evangelho que recebemos do Senhor Jesus. Nós estamos num tempo de missões estaduais, então é missões no estado de Minas Gerais. E o povo mineiro é conhecido por ser um povo acolhedor, mas nós temos de fazer isso, fazer com que o evangelho seja acolhedor para as pessoas. Também são, o povo mineiro é conhecido como pessoas trabalhadoras, e nós somos chamados a trabalhar no evangelho. Então, tudo a ver aquilo que a Bíblia diz que nós, como igreja, devemos ser, devemos fazer, aquilo que nós já somos como característica de um povo que trabalha, de um povo que acolhe, somos agora chamados a adaptar essa realidade ao Evangelho. colocar isso em prática como povo de Deus. Eu não sei se todos aqui são mineiros, mas como mineiro, eu posso falar que nós temos essa qualidade de estender a mão ao nosso próximo como instrumentos de Deus. Também como filhos de Deus e mineiros, ao mesmo tempo somos chamados para colocar isso em ação, fazer parte de um povo que não nega a missão que recebeu do Senhor Jesus, é compartilhar as esperanças, ou a esperança que há em Cristo Jesus, de forma generosa, de forma cuidadora, apresentarmos as boas novas do Evangelho. Os batistas mineiros, por tradição, é um povo que sempre estende a mão em meio às tragédias. Pouco tempo, há uns 5, 6 anos atrás, provavelmente, uma tragédia aqui perto de Mariana, e o povo batista mineiro estava lá presente com várias pessoas voluntárias para acolher, para abrigar, para cuidar, para ajudar na limpeza das casas, para ajudar no resgate de pessoas ou de corpos. Estava lá um batalhão de mineiros, de batistas mineiros nos representando lá. Naquelas comunidades que foram afetadas pelo rompimento da barragem. Pouco tempo depois, acontece a tragédia de Brumadinho e lá estavam os batistas mineiros. E assim, com uma qualidade fenomenal de entrega para o serviço. Veja só, irmãos, no meio daquele caos, da tragédia, nós, os batistas mineiros, representados aí pela nossa convenção batista mineira, fomos à cidade de Brumadinho, instalamos várias máquinas de lavar, e os bombeiros e os voluntários, as pessoas que iam ou que estavam participando ali de resgates, pessoas que foram atingidas pelo barro, estavam ali várias pessoas voluntárias lavando as roupas dos bombeiros e dos moradores da cidade, voluntariamente, gratuitamente. Essa é uma ação que nós podemos fazer enquanto povo de Deus. E é uma característica do povo batista mineiro estender as mãos às pessoas em meio às tragédias, que é uma forma também de anunciarmos, de falarmos, ou de demonstrarmos com a nossa vida, com a nossa atitude, o amor de Deus. É compartilharmos, estarmos presentes na cidade, no bairro. É sermos bênção, na vida das pessoas. Servimos as pessoas com cestas básicas, com remédio, com presença, com conselhos, com os cuidados básicos. Quando falamos de anunciar o Evangelho todo, falamos de anunciar o Evangelho todo ao homem todo, com todas as suas necessidades. E nós, os batistas, temos isso por tradição, de nos unirmos para amparar o necessitado, levando o Evangelho da graça com amor, com generosidade, a todas as famílias e a todas as pessoas necessitadas. Então podemos dizer, e você não pode escapar disso, podemos dizer que os batistas mineiros têm missões em suas veias, faz parte da nossa essência. Nós fomos alcançados por missões, devemos fazer missões, porque o Senhor da igreja é o Senhor de missões. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, para trazer boas novas para mim e para você. Salvação, esperança e vida eterna. Por isso, quando nós estamos nessa campanha de missões estaduais, cujo tema é Fale em Todo Tempo, Esse tema está fundamentado nas palavras que o Senhor disse ao apóstolo Paulo, quando ele estava na casa de Tício Justo, na cidade de Corinto. Estava até tensionado a sair da cidade, devido às perseguições, às lutas, à oposição que ele estava enfrentando. E o Senhor aparece a Paulo e fala com ele: Paulo, fale e não te cales, não tenha medo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Você e eu, amados, temos que ter noção do tamanho da obra, do tamanho da missão que nós estamos envolvidos nela. Você não foi chamado, você não foi salvo só para vir todo dia aqui, todo domingo, sentar nesse banco e ouvir uma palavra ou cantar alguns louvores. Não, nós somos chamados para desenvolvermos uma missão. Nós somos chamados para cumprir um propósito. Foi para isso que Deus nos salvou, foi para isso que Deus nos chamou. Para o louvor da sua glória, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Então faça missões para a glória de Deus. Seja um missionário, seja uma missionária de Deus na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Anuncie o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso chamado. Esse é o desafio das igrejas batistas mineiras. Esse é o desafio da Igreja Batista Nova Vida. Proclamar com perseverança a fé que nos foi dada. Como nos diz o apóstolo Paulo. Mas o que é falar em todo tempo, a toda gente, o Evangelho todo? A primeira coisa que precisa você entender é que há aqui um chamado para um ato de falar. Um chamado para o ato de falar. Então, o cumprimento da missão que nos foi dada envolve o falar. Não dá para desenvolvermos o propósito, não dá para cumprir o propósito, não dá para cumprir a missão de boca calada. Nós somos chamados para sermos arautos do reino, anunciadores de boas novas. Isso envolve essa capacidade que Deus nos deu de falar. E quando falamos, a Bíblia diz que acontece um mistério, por quê? A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é para falar qualquer coisa. Nós temos tempo para falar sobre tantas coisas. Falar sobre time de futebol, falar de política, falar sobre coisas inúteis. Mas somos chamados para aproveitar o tempo que temos para falarmos do amor de Deus. Isso é tempo com qualidade. É usar o tempo com sabedoria. Mesmo naquele tempo, quando você está na rede social, use o tempo para falar de Jesus. Faça da sua rede social, das suas redes sociais, instrumentos da missão, instrumentos da evangelização. Anunciando a todo tempo. Muita gente não vai gostar, mas não importa, você fala a si mesmo. Porque Jesus diz para não ficar calado. Fale o tempo todo. Essa palavra de Deus ao apóstolo Paulo. Fale. Do verbo falar. Anunciar, comunicar, conversar, discursar, dizer, revelar, proclamar, falar por meio de palavras, expressar o que cremos por meio de palavras. E todo ato de fala Todo ato de fala exige coragem. Muita gente não tem falado porque tem faltado coragem. Mas é interessante que as pessoas têm coragem para falar sobre outras coisas, mas não têm coragem para falar de Jesus. É incrível como que isso acontece. Como a pessoa consegue ser desinibida em tantas coisas, mas não consegue falar sobre a principal coisa, a mais importante das coisas, falar de Jesus. Expressar por meio das palavras a nossa fé em Jesus. Então, falar exige coragem. E certamente por isso que Deus, ao abordar o apóstolo Paulo, conhecendo o coração dele, talvez já sabendo, com certeza sabendo, né, do intento do seu coração, até de deixar a cidade, a ordem para que ele continuasse falando é precedida pela expressão: não temas, não tenha medo. São palavras de encorajamento que você e eu precisamos na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nem mesmo o perigo iminente de morte. O que Deus está dizendo para Paulo aqui, que nem mesmo o perigo iminente de morte seria capaz de impedi-lo de cumprir a sua missão de falar. Falar o Evangelho. Não te cales, irmãos, é correspondente à ação de falar. Significa não ficar calado ou não permanecer calado diante do desafio da missão, de denunciar o pecado, de chamar os homens ao arrependimento sincero. É não se calar diante das injustiças e não ser calado ou intimidado por qualquer tipo de ameaça. O alvo maior é mais importante do que as circunstâncias que estão ao nosso redor. O alvo maior é anunciar o Evangelho todo a todo o povo da cidade, para que Deus alcance ou encontre os seus escolhidos por meio da proclamação do Evangelho da salvação. Então, o ato de falar é um chamado especial para o cumprimento da missão. O verbo fale aqui no texto sagrado, na nossa língua portuguesa, ele tem várias variações de conjugação. Ele é como se fosse um pouco camaleão, né? Ele pode ocupar algum momento a condição de primeira pessoa do singular, do subjuntivo, algum momento ele cumpre o papel de terceira pessoa lá no subjuntivo, né? Nos tempos verbais da nossa língua, da nossa tão complicada língua portuguesa, né? Em algum momento ele pode ocupar a terceira pessoa do singular, do infinitivo, do imperativo infinitivo e afirmativo, também pode ocupar a terceira pessoa do singular, do imperativo negativo. E eu tentei entender o significado de todas as mudanças, confesso que não consegui na língua portuguesa entender, mas na língua original ele tem um significado poderoso, que nos dá a ideia de um presente contínuo que não tem na língua portuguesa. E o presente contínuo nos reporta para a seguinte ideia do texto: fale e não te fica. Fale hoje, fale amanhã, fale sempre, não deixe de falar nunca da grandeza de Deus. Nós somos chamados para isso, para falar das grandezas daquele que nos resgatou da morte para a vida, de anunciar a salvação em todo o tempo, o tempo todo, em Cristo Jesus. E é isso que a palavra nos remete lá para 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que é para o falar em todo o tempo. Diz assim a palavra: que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Falar em todo o tempo nos revela o senso da urgência no cumprimento da missão. E o tempo aqui, o fator tempo do cumprimento da missão, passa a ser um fator preponderante, um fator que não tem como você adiar, não pode procrastinar, não podemos deixar para depois no anúncio do Evangelho. Por isso que Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz: pregue a tempo e a fora de tempo. Esse, o contexto aqui de 2 Timóteo 4 é Paulo chamando e exortando Timóteo a fim de que ele entenda a excelência e a urgência do cumprimento da missão. Paulo sabia o quanto era emergente a pregação do Evangelho, quanto é emergente que anunciemos o Evangelho. Cada dia, cada minuto, cada hora, cada instante que você deixa de anunciar o Evangelho pode significar um pecador que morra sem Jesus e que tem o seu destino marcado para sempre numa eternidade sem Deus. Por isso temos que ter esse senso de urgência de falar em todo tempo, em tempo e em fora de tempo. Quando Paulo faz esse tipo de abordagem, em tempo e em fora de tempo, ele está dizendo: não pode ter, não podemos ter limitações de tempo para pregar o Evangelho. Então Paulo chama Timóteo para esse entendimento. Quando nós pregamos em tempo? É quando traçamos um objetivo claro para o evangelismo. Quando nós anunciamos, nós temos um ministério de evangelismo, o ministério de evangelismo tem os seus dias, os seus horários, vamos sair tal dia, vamos pegar uns folhetos, vamos fazer um trabalho missionário na praça, vamos lá na Praça do Coreto, vamos sair pelas ruas do bairro Bromélias, do bairro Alvorada, do bairro São Cristóvão, anunciando o evangelho. Nós fazemos um planejamento para pregar. Isso é pregar a tempo. É quando a igreja cumpre uma escala de programações para pregar o Evangelho. Mas pregar fora de tempo é pregar quando não houve planejamento nenhum. Apareceu a oportunidade, ou você cavou a oportunidade, lá na fila do banco, lá na fila da padaria, lá no mercado, na escola, no trabalho, aonde surgiu a oportunidade, na rede social, uma discussão, um bate-boca, sei lá, alguma coisa que inventado ali, você usou daquele momento para anunciar Jesus Cristo às pessoas. Você não tinha planejado, aconteceu, e você não perdeu a oportunidade de falar de Jesus, de anunciar o amor de Deus. Isso é pregar fora de tempo. Apesar de não ter sido planejado, você não perdeu a oportunidade de anunciar o Evangelho. Portanto, a igreja de Cristo que somos nós hoje, os lavados, os remidos, os comprados pelo sangue de Jesus, precisa deixar de ser agentes secretos, precisa sair do anonimato, precisa ser visto, para que o Evangelho seja lembrado e anunciado no coração das pessoas, para que as pessoas liguem os fatos, liguem a sua pessoa ao Evangelho que você crê, ao Evangelho que você vive. Quando as pessoas olham para você no dia a dia, quando as pessoas olham para você na rede social, o que é que elas vão lembrar em primeiro lugar? Que você é um pescador, que você é um jogador, que você é uma outra profissão, ou vai lembrar da sua fé em Jesus?
As pessoas vão lembrar, ah, esse é aquele ou essa é aquela que está sempre mandando mensagem bíblica. Como é que as pessoas vão olhar para você e lembrar de você? Estava conversando com um irmão lá em Três Marias, e ele, quando andava pela rua, as pessoas diziam, ah, o senhor é aquele homem que fala lá da rádio, ele prega na rádio terças e quintas. Então a voz dele já era, ele estava conversando com alguém no supermercado, em algum lugar, as pessoas identificavam a voz dele com a voz que ouvia na rádio, no programa de rádio da Igreja Batista lá da cidade. Como é que as pessoas vão identificar, nos identificar? Vão nos ligar ao quê? Quando ouvirem falar de nós, ou quando nos encontrar, ou quando ver qualquer coisa sobre nós, a nosso respeito. Como que você vai ser conhecido se a sua identidade não estiver atrelada a Cristo? Por isso nós temos que ser diferente do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Os lugares aonde nós vamos, devemos fazer diferença lá. As postagens nossas na rede social não podem ser postagens mundanas. Nós falamos mais de quê lá na rede social? É de política? É de futebol? É dos nossos passeios? Das nossas festas? Ou é de Jesus? Para que serve a sua rede social? E para que serve a sua vida no dia a dia, se não for para falar em todo tempo? A tempo e a fora de tempo. Falar a toda gente, amados, corrobora com a ideia de que está escrito lá em Mateus 28:19. Ide fazer discípulos de todas as nações. A Bíblia não promete que todos vão crer. A Bíblia não promete que todos vão aceitar. Mas a Bíblia nos desafia a pregar a todas as pessoas. Nós bem sabemos que Deus tem os seus eleitos, a Bíblia diz. Deus tem os seus escolhidos. Mas nós não sabemos quem são. Por isso que a Bíblia nos ordena a pregar a todos, sem distinção. Sem distinção, o evangelho tem que ser pregado a todos. Nós não podemos discriminar ninguém. Todos devem ser alvos da nossa pregação, do evangelho que nós pregamos, do Cristo que nós amamos e que nos amou primeiro. Todas as pessoas precisam estar conscientes disso. Todos nós precisamos nos despertar para essa realidade. Falar a toda gente. A Bíblia diz que na cidade há muito povo nessa cidade. De vez em quando algumas pessoas ficam admiradas ao saber que em Timóteo cerca de 30% da população é evangélica. Eu nem sei se é de verdade. Mas dizem que 30% da população é evangélica. E ao invés de me orgulhar disso, fico tremendamente preocupado. Quer dizer que 70% da cidade não conhece o verdadeiro evangelho. E desses 30%, o que me preocupa é que se aumenta o número de evangélicos, na cidade, pela lógica, deveria diminuir a criminalidade, as drogas, a imoralidade, a corrupção. Você vê crescer um número de evangélicos, mas não diminui os fatores negativos da sociedade. Porque não sabemos qual é o tipo de qualidade de evangélicos que tem brotado em nossos dias. Não sabemos que tipo de evangelho tem sido pregado, anunciado. Mas o desafio é falar a toda gente. Também corrobora com Atos 1:8. E diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém pode ser a sua casa. Judeia pode ser o seu bairro. Samaria pode ser a sua cidade ou seu estado. E os confins da terra, que não há limites para a pregação do Evangelho. Pode ser que lá onde eu nasci, na cidade de Manga, para muita gente sejam os confins da terra. Mas quem está de lá, que nunca ouviu falar em Timóteo, pode pensar que Timóteo também seja os confins da terra. Entende? Então, depende da visão, da perspectiva, ou do ponto de partida de onde você está. Mas todo chamado para o cumprimento da missão de falar a toda gente, de falar o tempo todo, ou em todo tempo, parte do princípio da nossa Jerusalém, do lugar onde nós estamos, que somos desafiados a pregar o Evangelho a toda gente. Se por um lado, lá em Mateus 28, 19, fala de um modo geral, fazer discípulos todas as nações, por outro lado, em Atos 1, 8, há uma especificação: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E em Marcos 15, Marcos 16, 15, né, que a Bíblia diz: pregar a toda criatura. E de pregar o Evangelho a toda a criatura, a Bíblia diz. E aliás, amados, tem muita gente que fala, ou acha, ou pensa que a volta de Jesus está tardia. Lá no Evangelho de Mateus 24, a Bíblia diz, me parece que é verso 12, se não estiver enganado, diz que o Evangelho do reino ser pregado a toda criatura é o último sinal da volta de Jesus. E no mundo há cerca de 5 bilhões de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. Há pelo menos 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus uma única vez. Enquanto o morador da cidade de Timóteo talvez tenha ouvido mais de 100 vezes. Talvez até mais de 1000 vezes ouvido falar de Jesus. Alguns países do mundo nunca se ouviram falar de Jesus uma única vez. Mas mesmo se ouvir falar de Jesus em Timóteo, de que Jesus, ou que Jesus tem sido pregado, que evangelho tem sido pregado em nossos dias, é isso que vai para a nossa quarta e última reflexão. Falar o Evangelho todo. Falar o quê? Falar o Evangelho do reino, cuja mensagem central é arrependimento e fé. O Evangelho é simples, meus irmãos. O Evangelho é simples, nós somos chamados a colocar Cristo no lugar central da igreja, colocar Cristo no lugar central das nossas vidas. Colocar Cristo no lugar central da nossa anunciação, da nossa proclamação. O Evangelho todo é falar as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. É falar aquilo que os anjos disseram aos pastores lá em Belém, quando Jesus nasceu. Boas novas de grande alegria, porque na cidade de Belém nasceu hoje o Salvador. É anunciar as boas novas do Evangelho o tempo todo. Irmãos, é muito simples o Evangelho, que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É cada um se colocando, como o apóstolo Paulo dizia na sua carta: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o que falar então desse evangelho todo? Fale com as pessoas, amados. Fale com as pessoas do que Deus transbordou o seu coração com o evangelho. Da forma como Deus alcançou você e como Deus mudou o seu coração, a sua vida. Só podemos compartilhar daquilo que temos. Ninguém pode dar mais, ou ninguém pode dar daquilo que não tem. se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem um relacionamento com Cristo, se você não tem um relacionamento com o Evangelho, você não pode compartilhar o Evangelho. Então, a primeira relação que você, ao compartilhar, ao falar de Jesus o tempo todo, é falar da sua experiência com a palavra de Deus. Você vai anunciar o quê? Vai falar o quê para as pessoas? Só podemos compartilhar do que temos. E o Senhor tem nos dado do seu amor e da sua graça. Você não tem nada para falar de Jesus com ninguém? O que falar do amor? O que falar da graça? O que falar da bondade de Deus por nós? Não sei qual é o tipo de experiência que você tem, mas quanto mais nos consagrarmos ao Senhor, mais transbordaremos. Quanto mais nos consagrarmos ao Senhor, mais transbordaremos. Vai ser um fluir natural. E quando isso acontecer, o Espírito de Deus vai nos usar. Quando transbordarmos do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos usar para fazer toda a diferença no lugar onde nós estivermos. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 31, que o povo de Deus, os discípulos estavam orando, e oraram com tanta firmeza, oraram com tanta fé, que o local onde eles estavam reunidos tremeu. Talvez você não precise que as paredes desse templo tremam. De forma natural, como a gente está vendo aí, de repente as paredes começam a tremer, mas quem sabe as paredes do nosso coração, internamente, que as estruturas sejam abaladas, que aquilo que está profundamente arraigado dentro de nós, que nos impede de ter uma comunhão plena e total com o Senhor, possa nos mexer com a nossa espiritualidade, com o nosso desejo de anunciar. Porque a Bíblia diz que quando eles oraram, o lugar tremeu, eles tiveram experiência com Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quando alguém fica cheio do Espírito Santo, a primeira atitude é anunciar com ousadia a palavra de Deus. Qualquer outra coisa que fugir disso pode ser meninice espiritual. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, a primeira atitude dele é falar de Jesus para as pessoas. Anunciar é fazer conhecidas as grandezas de Deus. O que passar disso é meninice espiritual. É imaturidade espiritual. Todas as pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo anunciavam com coragem e com ousadia a palavra de Deus. Fale com as pessoas, meus irmãos, o quanto é prazeroso servir ao Senhor. Como é ser voluntário na obra, como é poder se dedicar para servir. A voluntariedade para servir não virá enquanto o nosso coração não for impactado pela cruz, pelo amor demonstrado na cruz. Eu costumo dizer, amados, que depois da cruz, Deus não precisa provar mais nada para nenhum de nós. Depois da cruz, Ele não precisa provar nada para mim nem para você. E se a cruz não for suficiente, nada mais o será. Se a cruz de Cristo não for capaz de mover o seu coração para servir no reino, nada mais o fará, a não ser motivações espúrias. A não ser que você tenha uma outra motivação. Mas se for a cruz de Cristo, a minha e a sua motivação, nos entregaremos ao reino. E falaremos o quanto é prazeroso servir ao Senhor. Para isso, você e eu precisamos consagrar nossa vida para o serviço, separar-nos por inteiro, nos dedicarmos a Ele. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus disse, Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois, amanhã, santifique-se, pois, hoje, e o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. Aleluia! Então, servir o Senhor do reino é usar as estratégias dEle para divulgar o Evangelho de Jesus. Em tempos de crise, em tempos de falta de fé, de apostasia, em tempos de medo, em tempos de insegurança, em tempos de corrupção, devemos avançar, anunciando todo o conselho de Deus, a começar pela nossa família, pela nossa rua, pelo nosso bairro, nossa cidade e, por fim, por todo o estado de Minas Gerais. Há mais de 300 cidades de Minas Gerais que não têm um trabalho batista. Pessoas que não tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho do Reino através de uma obra batista. O campo é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Poucas pessoas que se dispõem. Há pessoas que poderiam aproveitar a vida servindo no reino, ou quem sabe aproveitar a velhice servindo no reino, e não faz. Poderia mudar para uma cidade onde não tem um trabalho batista e ser uma igreja lá naquele lugar. Muitas vezes as pessoas não fazem isso, mas você e eu somos chamados a orar, vigiar e consagrar a nossa vida para sentir prazer em servir ao nosso Deus e para falarmos com os outros desse prazer de servir. E por fim, devemos falar da perseverança nossa nessa jornada de fé até a volta de Jesus. A Bíblia diz que lá na ceia do Senhor, quando nós proclamamos a mensagem do reino através da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, ele diz que anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, aqui não é o nosso descanso, irmãos. Aqui não é o nosso descanso. Temos descanso numa pessoa, que é Jesus. Mas aqui não é hora de cruzarmos os braços e deixarmos de servir, deixarmos de trabalhar no reino de Deus. Devemos ter coragem e falar o tempo todo. Em Atos 20, versos 20 e 21, o apóstolo Paulo nos dá a ideia desse evangelho todo. Ele diz assim a palavra de Deus: jamais deixei de dizer a vocês o que vocês precisavam ouvir. Não o que vocês queriam ouvir, mas o que vocês precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, que se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. São NVT, Atos 20, verso 20 e 21. Então, amados, falar de missões estaduais com esse tema, fale o tempo todo, nos desafia a fazer missões, orar por missões, contribuir para missões, mais do que por amor aos perdidos, por amor ao Senhor de missões. O amor a Deus deve nos motivar, em primeira mão, a cumprirmos a missão de falar o tempo todo de Jesus, o Evangelho todo. O nosso amor a Jesus deve ser a força que nos move para anunciarmos a salvação em Jesus. Fale o tempo todo, fale a toda gente, fale o Evangelho todo. É o nosso desafio missionário de hoje, de amanhã e de sempre. Amém? Nos ajude a entender essa palavra e aplicarmos. Falar de missões não pode ser só na época da campanha de missões. Missões deve fazer parte da nossa essência. Nós somos alvos, nós somos frutos de missões. Por isso temos que ser missionários. Todos, sem exceção. Se tem uma missão, é um missionário. Qual é a sua missão? O que Deus colocou no seu coração para fazer? De que maneira o seu serviço contribuirá para que outros conheçam Jesus? Você pode ser qualquer profissional, em qualquer área da vida social, mas o seu trabalho tem que contribuir para o reino de Deus, para que pessoas conheçam a Jesus. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos orar.